Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta aqui na sintonia da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, 930 kHz, comigo, Lucas Cavanha, e o nosso Curitiba da Samba, programa 6, pois é, sobrevivemos, chegamos até aqui com vocês. E se você está chegando aqui agora, eu estou no estúdio hoje com o produtor, cantor e compositor Francisco Okabe, e também o produtor e contrabaixista Acácio Guedes. A gente está aqui falando a respeito do Projeto 80, do nosso querido Francisco Okabe, que foi lançado recentemente, e hoje também no Curitiba da Samba, a gente bate um papo no nosso quadro pelo telefone, diretamente da Estônia. Essa conta desse mês vai vir cara aqui na Rádio Cultura de Curitiba, e a gente vai conversar com ela, que é a dona da Estônia, lá de Tallinn, ela que é a rainha do pé, samba no pé, ela é daqui de Curitiba e tá radicada lá, e daqui a pouco a gente conversa com a Ana Ruda. Deixa eu aproveitar que a gente tá falando dessa história de samba no pé. Francisco, me conta, como é que é a tua relação com o samba no pé, além da música? Ou só se restringe a sonoridade?
Só se restringe a sonoridade.
Você que com a Cássia já é um pouco diferente, né, Cássia?
A gente finge, né? A gente finge muito bem.
Olha, o que digam os blocos de carnaval, que cai por terra tudo isso que eles falaram por aqui, que eu já vi muitas coisas acontecendo nessa cidade. Mas, ó, uma coisa muito bacana que vai acontecer aqui em Curitiba, no próximo sábado, lá na Sociedade Universal, na Rua Comendador Roseira 260, no Prado Velho, vai rolar a festa de 2 anos do Projeto Ama Samba, encabeçado pelo meu querido Keké. E a partir das 13 horas, aquela feijoada com uma boa roda de samba e a participação de um bando de bambas que fazem o projeto crescer a cada ano. Ó, já tá confirmado para essa roda de sábado, dia 7, Ciro Moraes, Fábio Silva, Ivete Correia, Tony Pura Raiz, o Binho, o grupo Tamo Junto e toda a velha guarda do samba de Curitiba. E é lógico, mais um bando de gente que vai estar por lá, que eu sei que sempre acaba entrando nessa boa roda. E quem conta um pouco mais a respeito de tudo isso pra essa rapaziada do Curitiba da Samba é o nosso querido Keké. Salve, salve, Keké, chega mais pra essa roda.
Alô, você, meu amigo, minha amiga, ouvinte da Rádio Cultura de Curitiba, ouvinte do programa Curitiba da Samba, do nosso grande apoiador, nosso grande incentivador e amigo Lucas Cabanha. Aqui é Luizinho Keké, em nome do projeto Ama Samba, que é um projeto sem fins lucrativos de divulgação de samba para Curitiba, região metropolitana e litoral sul. Aqui vai o nosso convite, dia 7 de dezembro, a partir do meio-dia, na Sociedade Universal, vai acontecer a grande feijoada do Binho, a maior feijoada com roda de samba de Curitiba dos últimos anos. E você é nosso convidado. Nós faremos a abertura desse evento. Da 1 às 2:30, durante 1h30, nós faremos a nossa comemoração de 2 anos do Ama Samba. Conto com vocês.
E pode contar mesmo com a gente, Keké. Então, reforçando aí, no próximo sábado, a partir das 13 horas, a gente se encontra na Sociedade Universal, na Rua Comendador Franco Roseira, 260, lá no Prado Velho, para brindar esses 2 anos do projeto Ama Samba com nosso querido Keké. E se vocês querem conhecer um pouco mais do projeto do Ama Samba, chega lá no Facebook do Curitiba da Samba, que tem lá o link direto pro podcast de quando o pessoal passou aqui pelos estúdios da Cultura do Ama Samba, rolou som ao vivo, foi maior astral, aquele astral que vocês sabem que a gente faz aqui com muito afinco. E agora bora pelo telefone, vamos rodar o globo desse país, porque com mais de 10 anos de trajetória e com muito samba no pé, a curitibana Ana Ruda é referência mundial quando se trata de samba. Especializada na preparação de estudantes para competições de samba, performances e formação de professores, radicada lá na Estônia, em Tallinn, ela desenvolveu a Ruda Dance, sua própria metodologia, e aqui em Curitiba ela realiza o projeto Samba CWB com o objetivo de conquistar novos amantes que querem conhecer a arte do samba no pé e formar passistas das agremiações de samba. Então, Então, se você está escutando, está afim de sair na avenida, presta atenção, porque aqui em Curitiba a próxima edição do evento acontece no dia 18 de janeiro, em parceria com a Escola de Samba Embaixadores da Alegria. Um salve lá para toda a rapaziada. E vai rolar a participação especial dos dançarinos Marcos Prado e Vitor Alonso, que integram e participam no desenvolvimento do método MP. E ao todo vão ser quatro horas de aula voltada ao nível iniciante e intermediário. Se vocês querem saber um pouco mais a respeito disso, chega lá no Facebook que tem lá o link direto para você já garantir a sua vaga. E a gente está aqui no telefone diretamente com ela, da Estônia. Ana, arruda neles, não é isso? Um cheiro para você, minha querida. Chega mais.
Olá, Lucas, tudo bem? Olá, galera do Curitiba da Samba. Eu estou muito feliz em poder conversar com vocês e dividir as minhas experiências ao longo da minha jornada. Tô animada, vamos lá.
E Ana, a sua relação específica com o samba começa em Curitiba, lá na Realeza, na minha escola de samba, e você foi princesa da agremiação, mas eu quero saber como é que foi o seu contato com o samba em Curitiba e de que forma a dança ela se torna efetivamente um ofício na sua carreira.
Então, meu primeiro contato com a dança foi com o axé, que é um movimento bem forte em Curitiba, mas eu sempre sambei, desde os 7 anos de idade, e eu nem lembro como eu fiquei sabendo sobre o concurso da Realeza, mas foi emocionante e ao mesmo tempo engraçado, porque na hora do resultado, a bateria teria que escolher a rainha. E eles estavam mostrando que tinham gostado da minha performance. Mas a outra concorrente era a componente antiga da escola. Aí o mestre de bateria gritou no meio da bateria: vocês vão tirar o título da nossa família? Aí o jogo inverteu e eu fui a princesa. Mas com um gostinho de primeiro lugar, né? Foi o único contato que eu tive com o carnaval de Curitiba. 2 anos depois, eu embarquei para minha primeira viagem internacional. E a dança se tornou meu trabalho a partir dessa primeira viagem, que foi para a Turquia. Quando eu voltei para casa, eu decidi mudar para o Rio de Janeiro para melhorar as minhas habilidades e me profissionalizar. E assim eu fiz.
E Ana, você passou uma trajetória na Alemanha, na Turquia, e quando você volta ao Brasil, passa 10 anos no Rio de Janeiro, lá na cidade maravilhosa, onde além de você se profissionalizar nesse período todo que você passou por lá, principalmente aí em relação ao seu contato, já atuando aí na profissionalização e na metodologia com os estrangeiros, como é que foi essa sua relação no pé do samba, desse povo que é travado, esses gringos? Conta pra gente.
Lucas, foi um desafio mudar pro Rio, porque eu sou uma garota do sul, disputando espaço com os caras que têm o maior carnaval do mundo, né? Eles são muito bairristas, essa foi minha primeira barreira. Depois da minha adaptação, aprendizado, aplicação de metodologia, eu comecei a trabalhar com os estrangeiros, e eu não falava nada em inglês, apenas contava inglês. De 1 a 10, só. Então comecei a contar os passos usando o som, que eles entendiam o ritmo e a quantidade de passos que era necessário nas aulas que eu aplicava. Então isso facilitou o meu contato e também popularizou, porque as pessoas começaram a falar que eu tinha um jeito especial para poder ensinar eles. E aí, comecei a ser procurado pelos estrangeiros. Você sabe que uma boca sempre leva a outra, né? Graças a Deus, deu certo.
E você já rodou o mundo participando de concursos, ministrando aulas, se apresentando em grandes festivais voltados pra dança. Me diz aí, dessas experiências que você teve no exterior em relação ao Brasil, quais são as principais dificuldades sobre a valorização do samba no pé comparado aos países por onde você já passou?
Então, amigo, nessa pergunta nós temos duas preocupações. Vamos lá, eu vou te explicar. O samba é uma dança muito amada no mundo inteiro. Perfeito, ótimo. Porque é um estilo de dança que possibilita uma vida financeira razoável e também de conquistar uma popularidade mais fácil. Tanto que vários dançarinos de outros ritmos migram para as escolas de samba para poder continuar trabalhando com dança e adquirir uma independência financeira. Mas o Brasil se destaca em relação à desvalorização, porque muitos se acham autossuficientes apenas por ser brasileiro. Então eles não investem em aulas de dança. Eles acham que isso não é importante. Então vamos para a minha segunda preocupação. É sobre os outros países em relação à apropriação cultural. Porque eles se acham que por ter um poder aquisitivo melhor que o Brasil, eles podem aprender, transformar as coisas, como criar um próprio estilo, fazer muito dinheiro com isso e às vezes desrespeito os profissionais brasileiros. Que eu discordo, porque é uma coisa nossa. Nós temos que ser protagonistas dessa história, entende? No primeiro contato eles respeitam, eles fazem aula, pagam pela aula, vão até o Brasil. Quando eles voltam pro país deles, eles acabam cobrando 3 vezes mais que o valor que você cobra. Então, quem fica realmente protagonista dessa história toda é a pessoa que mora fora do país. entendeu? E elas têm, por ter dinheiro, elas vão até o carnaval, elas pagam assessoria de imprensa, elas estão saindo no jornal, elas estão saindo com passista de escola de samba de grupo especial. Então, assim, onde é que os brasileiros ficam nessa história? Então, eu não concordo com isso. São duas coisas que realmente mexem com a minha cabeça. A desvalorização do nosso papel no Brasil e também a apropriação cultural fora do país. Veja só você como é que fica as coisas, né?
E Ana, nessa trajetória sua linda, houve algum momento que você já pensou em desistir da profissão? E se teve realmente, qual é que foi o motivo?
Eu nunca tive o sentimento de desistência, sabe, Lucas? Eu usava minha dor momentânea para investir num próximo passo ou estratégia. Eu confesso que chorei várias vezes. Em vários momentos, confesso assim. Mas a minha vontade de viver de dança era além de qualquer atitude que eu recebia de pessoas negativas. Eu não reverberava a energia de não poder estar vivendo de dança. Eu não dava esse bope, sabe? Eu não direcionava pra essa situação, porque era sempre um novo dia pra eu ir buscar aquilo que eu queria, sabe? E foram vários momentos difíceis, foram vários momentos bem complicados. Eu chorava muito, a minha família nem sabe de muita coisa que eu passei no Rio de Janeiro, nem sabe. Em muitas viagens internacionais também não. Mas eu sempre tentava no próximo dia buscar o que eu vou inventar pro próximo projeto, ou a próxima aula, ou o próximo congresso, enfim. Eu usava isso já como ponto positivo pro próximo, sabe? E Deus também, assim, foi algo que andou lado a lado comigo, sabe? Eu conversava muito com Deus, eu converso muito com Deus nos meus momentos, assim, que aparece um obstáculo, eu penso o que eu vou aprender com aquilo e o que vai me fortalecer, sabe? Graças a Deus, Ele é o meu melhor amigo, tá sempre do meu lado pra poder fazer com que eu saia dessa névoa e eu consiga levantar e pensar pra um outro caminho. Enfim, estamos na luta, né? Dia a dia.
E Ana, pra gente encerrar esse bloco e a gente poder voltar depois falando um pouco mais a respeito da sua trajetória, quando você rememora o início aí da sua trajetória, qual é a experiência mais marcante até hoje desses 10 anos aí de carreira?
Essa pergunta, confesso que eu tive que parar tudo aqui. Me emocionou um pouco, precisei me recompor pra poder responder. Graças a Deus eu tive muitos momentos marcantes na minha vida. É uma realização dançar aos lados dos maiores dançarinos do cenário carioca e me faz pensar que eu sou uma batalhadora e abençoada, graças a Deus. Primeiro por trabalhar e ser formada pelo Jimmy de Oliveira, que é um monstro do samba. Em todas as competições do Rio, ele ganhou de todo mundo do cenário da dança de salão. E eu sou formada por ele. Eu fiz aula, trabalhei no projeto dele, que é o Patrick Carvalho, que é o criador da Comissão de Frente da Paraíso do Tuiuti de 2018, que ganhou todos os prêmios do carnaval. Trabalhar com Carlinhos de Jesus, no mesmo congresso que ele. Ser dirigida por João Carlos Ramos, que é um excelente coreógrafo. Estudar e trabalhar nos congressos de Léo Fortes e Robertinha, que são uma referência do samba de gafieira e samba funkeado. Fazer aula e dar aula nos mesmos congressos que Carlinhos e Salgueiro. Isso, assim, pra mim é uma realização, porque eu saí de Curitiba, sabe? E também por dançar no ao lado de vários cantores muito famosos. Eu dancei no DVD do Arlindinho, filho do Arlindo Cruz, que também estava presente no dia da gravação, com a presença de Andrezinho do Molejo, Thiago Martins, Péricles, Thiaguinho. Foi um dia, assim, sensacional na minha vida. Dançar, dividir o mesmo palco que Luciana Mello, Valmir Borges. Então, são momentos, assim, que marcaram a minha vida, porque eu não sabia que eu conseguia chegar até esse ponto. Não sabia que eu conseguia chegar. E recentemente eu fiz um trabalho, que eu fui uma das professoras do Brasil Samba Congress, que é um dos projetos do Patrick Carvalho, e eu teria uma aula geminada com Carlinhos de Jesus. E isso me fez tremer, né? Dividir um horário de aula com um cara dessa magnitude é assim de pensar e suspirar mesmo, sabe? Me levaram para a sala menor e o Carlinhos ficou com a maior sala do evento. Mas a minha aula ficou lotada. E a aula dele com o máximo de 20 alunos. Eu acabei a minha aula completamente molhada de suor, porque tava assim na adrenalina mesmo. Quando eu vi o resultado, eu pensei, caramba, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu tinha que dar uma entrevista em seguida. Eu contei, eu falei na entrevista assim, em lágrimas. Eu chorei quase a entrevista inteira, porque o tópico era explicar até onde o samba me levou. Imagine você eu contar tudo isso lá. Pra mim, assim, foi uma experiência única na minha vida, que tá registrada na minha alma, na minha cabeça e no meu coração. E também, eu trabalhei num restaurante no Canadá, que muitos famosos iriam lá para poder jantar, enfim, um restaurante muito famoso. E teve um dos dias lá que aquele lutador Georges St-Pierre foi jantar lá e ele, no final do show, veio falar comigo, me parabenizar pelo show, que o show foi excelente, maravilhoso. Eu assim, nem sabia como pegar na mão do cara, né, para poder falar. Eu não tava acreditando que eu tava na frente dele. E nesse mesmo restaurante, teve um dia que o Bruno Mars foi jantar lá. Eu já tinha terminado o meu show, ele assistiu o show, e eu fui pro camarim, e o meu gerente desceu lá. Vamos subir que tem, a gente quer apresentar você pra um cantor. Deu, é mesmo? Quem que é? Ah, tal, vai ser surpresa. Aí eu subi lá, me deparo com o Bruno Mars na minha frente. E aí ele ainda cantou a música pra mim nesse dia. Agora imagine você, eu sair de Curitiba e parar num lugar desse e o Bruno Mars cantar uma música pra mim. Então assim, graças a Deus eu tive excelentes momentos na minha vida. Eu chorei muito pra poder chegar onde eu cheguei. Trabalhei muito duro, mas teve momentos assim que são significativos pra poder contar pra todo mundo, pra poder dividir, porque isso daí são coisas que eu tenho que contar, eu tenho que falar, porque todas as lágrimas que eu derrubei valeram a pena por esses momentos, sabe? É gratificante pra mim.
É isso aí, Ana Arruda, Arruda neles, Arruda, Arruda, porque essa mulher, ela é forte, ela carrega o Arruda no sobrenome, na vida, em tudo. Então no próximo bloco a gente conversa mais com a Ana Arruda. E aqui no estúdio a gente segue esse bate-papo cheio de cadências, de música eletrônica, de ruídos, com o nosso querido Francisco Okabe, lançando 80, seu novo projeto, e também com o produtor e contrabaixista Cássio Guedes, que também está dentro desse projetaço aí, lançado pelo selo Onça Discos. Então você não sai daí, que na volta a gente descobre o que tem por trás desse EP 80 e conversa um pouco mais da trajetória dos nossos convidados. E vocês, sintonizados na mais livre de todas, desse programa número 100, vamos brindar, hein? Vamos cair numa roda de samba. Quero saber. Manda um salve pra gente se encontrar aí nessas ruelas de Curitiba que a gente tanto gosta. Sai daí não. Curitiba da Samba, volta já.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.